Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.
Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo esse belíssimo podcast, mas sejam muito bem-vindos. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador desse podcast maravilhoso. E é sempre um prazer tê-los você aqui com a gente, acompanhando o nosso podcast. Vai fazer aí 2 anos e muitas pessoas têm mandado e-mail falando de onde é. Então, eu já abro para você, o nosso e-mail está aqui embaixo. Fala de onde você é, você pode mandar as suas sugestões de pauta também. Lembrando, é sempre bom lembrar, que o Papo Preto ele é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente que nasceu em São Paulo, mas hoje está espalhada pelo Brasil todo. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, corre lá, só digitar Alma Preta em qualquer rede social ou até mesmo no Google lá que vai cair no nosso site. Hoje nós vamos falar sobre o jeito de se vestir, nós vamos falar sobre moda, nós vamos falar sobre empoderamento. E para isso, nós temos aqui a Janaína Souza e eu vou pedir para que ela se apresente para vocês.
Olá, pessoal. Prazer estar aqui, né? Primeiro ponto, né, Iago, a se falar. Eu me chamo Janaína Souza, eu sou consultora de imagem e beleza e também personal stylist. Então, eu visto algumas pessoas famosas que provavelmente vocês conhecem. Eu uso a moda como forma de empoderamento, mas principalmente como estratégia, né? É a gente criar uma imagem, transformar a forma como a gente se veste para conseguir passar a imagem que a gente quer. Então, esse é o meu trabalho, não só ajudando minhas clientes, mas também, né, algumas pessoas famosas que eu tenho o prazer de vestir também.
Ah, eu já tô curioso. Você pode falar o nome das pessoas?
Posso. Eu já vesti, né, a minha cliente que me deu a minha primeira oportunidade, na verdade, de começar nessa área de styling, que foi a de Djamila Ribeiro. Então, a visto para algumas ocasiões, já vesti a Joyce Berti, já vesti também a jornalista Joyce Ribeiro. E, recentemente, eu estou com 2 clientes que são novas, que são as atrizes Elina Souza e Maria Gal. Então, estou fazendo um trabalho bem incrível com elas também, em toda essa, né, nessa minha trajetória, enfim, né, na minha carreira.
Ah, que da hora, que da hora. Eu conheço alguma delas, especialmente a Maria Gal, queridíssima, já esteve aqui no podcast com a gente. Eu tô prestes a fazer um trabalho com ela, um projeto, então, poxa, eu gosto muito da Maria Gal e também de todas as outras. E eu sou um fã de moda, Eu costumo dizer, eu sou do Rio, sendo aqui de São Paulo, né? Que a moda, ela varia muito de lugar para lugar. Sim. E quando do Rio a gente tem jeito de se vestir, quando eu vim aqui para São Paulo, a galera se veste de outro jeito, e principalmente a galera preta se veste muito bem, muito bem. E é uma maneira também, isso não vem de hoje, da galera preta se veste bem. Eu acredito que, Jana, é um jeito, vou chamar de Jana carinhosamente.
À vontade.
É um jeito de empoderamento, né? Você estava falando sobre isso, o jeito de se vestir, é uma ferramenta de empoderamento. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. De onde vem, como se é usado hoje a moda, o jeito de vestir, o comportamento, como uma ferramenta de empoderamento.
Ótimo. Eu vou responder sua pergunta falando um pouco da minha trajetória. Eu sempre gostei de moda, não sabia exatamente o que fazer, mas eu tinha, né, 2 objetivos, assim, quando criança/adolescente. Mais como adolescente, na verdade. Primeiro era trabalhar em um lugar em que eu me vestisse bem. Eu não sabia o que fazer, mas eu queria me vestir bem de alguma forma. E o segundo ponto era ajudar as pessoas a se vestirem com o que elas tinham. Naquela época, eu não fazia ideia do que era consultoria de imagem. Mas eu já tinha, né, esse desejo. Na minha cabeça seria algo filantrópico, enfim, porque eu não imaginava que era um trabalho. Quando eu passei para a fase adulta, eu entrei em uma empresa de auditoria em que, por ser uma mulher negra, eu precisava me empoderar de alguma forma. Para que antes de eu, né, fazer algum tipo de apresentação ou algum tipo de abordagem, as pessoas me escutassem. E eu usei as roupas, né, a forma como eu me vestia, para chamar essa atenção. Então, eu sempre estava alinhada, sempre trazia referências diferentes do que normalmente as pessoas não achavam que, né, a gente ia usar. E eu fui percebendo que isso realmente funcionava, que era uma ferramenta para você, de certa forma, persuadir ou convencer o seu ouvinte. Então, diante dessa vivência, eu vejo que a moda, a consultoria, o styling, enfim, ele serve como uma estratégia também para trazer esse empoderamento, né? Para encurtar o caminho que a gente tem de convencer determinado público do que a gente é, o que a gente faz, né? A nossa imagem, ela é percebida muito antes da gente se comunicar. Então, por que não usar essa ferramenta de uma forma estratégica, de uma forma assertiva, de uma forma pensada, né? Então, a moda tem essa parte da diversão, do glamour, mas a consultoria tem essas ferramentas por trás que fazem com que a gente, né, chegue na imagem desejada, né? No desejo de imagem, que é o que normalmente o termo que eu uso. Então, para mim, eu amo a moda, enfim, sou fã, né, desde criança, mas eu vejo também de uma forma um pouco mais, não digo fria, mas racional, né? Vejo de uma forma mais racional.
Legal, legal. Eu aprendi pouco, a gente aprende pouco sobre moda. As pessoas pretas vêm de uma comunidade, a gente não ouve muito falar sobre moda. Eu comecei a me interessar na adolescência, mas tem um detalhe importante que você estava falando sobre a gente poder passar a imagem através da moda, que a minha mãe sempre falava isso. Ah, você vai para uma entrevista de emprego, você não vai de qualquer jeito, você tem que vestir a roupa ideal. Nossa, você vai para tal lugar, você tem que ir com essa roupa aqui, você não pode ir com aquela. Então, é algo ancestral. É algo ancestral. Por mais que a gente não estude isso na escola, ou que as famílias pretas não tenham o costume de falar especificamente sobre moda, existia essa consciência sobre passar imagens, sempre existiu. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão ancestral de imagem, que os nossos avós tinham, os nossos pais, até mesmo nessa situação que eu narrei, de, olha, não vai com essa roupa para tal lugar, você não pode passar tal imagem. E como é isso para as pessoas pretas, né? Que é o nosso público, que também é quem a gente representa.
Sim, o seu exemplo foi ótimo e lembra muito algo que a minha mãe falava, que ela dizia assim, Diana, mesmo que você vá numa padaria, vá arrumada. Você precisa estar arrumado o tempo todo, só que nem ela explicava o porquê. Obviamente era por conta, né, do racismo, da forma como as pessoas enxergam a gente, enxergam a comunidade negra, e ela via aquilo como uma forma de proteção, né? A gente nem se falava em consultoria, muito menos desejo de imagem, a imagem que você quer passar, não, era uma forma de proteção. Quanto mais arrumado você estiver, mais você vai ser, né, meio que bem-vindo naquela situação. Então, isso lembra muito o que a minha mãe já dizia, que faz sentido com o que você fala, com o que você falou, e que é algo que ainda acontece, né? A gente sabe como é o meio, o ambiente corporativo, a forma como eles nos veem, enfim, as barreiras que a gente tem que romper. E a imagem acaba ajudando nesse sentido. Quando a gente tem consciência disso, eu costumo dizer que a gente meio que interfere no sistema, sabe? O ponto é não a gente se encaixar nesse padrão, que a gente sabe que existe, e, enfim, a gente meio que tem que, né, se colocar para ser aceito. Mas corromper o sistema e persuadir, sabe? Convencer o outro sobre o que a gente está vestindo. Sabe, é uma questão de proteção? Continua sendo, né? Mas passa mais por estratégia, você está fazendo algo pensado, sabe? Para corromper esse sistema, para corromper a forma como as pessoas, elas nos veem.
Ei, você está curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo.
Mas, Jana, você não acha que É uma via de mão dupla? Por quê? Eu vou levantar duas bolas aqui. A gente sabe que a moda sempre foi algo elitizado, digamos assim. Elitizado não, né? Vamos dizer, a moda sempre foi algo da galera burguesa, vamos dizer, da burguesia.
Sim.
Mas o povo preto também sempre teve a moda da maneira deles.
Uhum.
Hoje existe um padrão muito alto e também os preços são muito caros. Você vai numa determinada loja e você quer usar uma determinada marca, porque é o que a mídia joga nas nossas mentes, nos nossos olhos todos os dias. Então, como uma pessoa que não tem tantas condições financeiras pode fazer isso? E da maneira que ela é alcançável, né? A gente tem diversos episódios de pessoas pretas entrando em lojas que, uhum, para eles são lojas caras e tal, eu não vou citar nomes, e às vezes serem barradas ali ou serem seguidas pelos seguranças. E a gente tem episódios de pessoas pretas bem vestidas nesses lugares e serem seguidas, ou pessoas pretas, eu não vou dizer mal vestidas, mas vestindo normalmente, no cotidiano, chinelo, bermuda, e serem seguidas. Então, ao mesmo tempo que a gente usa a moda como maneira de empoderamento, ela também se volta contra a gente com relação a preços, com relação a, poxa, eu não consigo comprar. Como uma pessoa faz para ela se posicionar nisso, encontrando valores acessíveis, ou até mesmo para passar essa imagem e não passar isso que a gente passa nessas lojas quando a gente vai.
Ótimo. Essa loja, né, que você comentou, a gente sabe muito bem qual é. Já aconteceu situações em que eu, acompanhada de uma cliente branca, eu não, né, não fui seguida, obviamente, eu sozinha na mesma loja fui, né, seguida, de uma forma discreta. Eu acho que eu concordo com tudo que você falou. Realmente vai existir toda esse racismo, sabe? Essa forma como as pessoas nos veem, mesmo a gente tendo condições de ir naquela loja e comprar. Só que, considerando toda essa atmosfera, e é o que eu faço no meu trabalho, ao invés de dar o meu dinheiro para uma marca, né, que deveria fazer o mínimo, sabe? E que o processo a cadeia de produção, ela é suspeita, enfim, a gente, né, indo por uma outra linha, por que não fomentar marcas de afroempreendedores, de estilistas que são negros, sabe? Eu tenho um trabalho muito... Eu me comprometo nesse sentido de vestir essas mulheres, por exemplo, com Isaac Silva, Apartamento 03, Angela Brito, porque são marcas de pessoas como nós. A gente sabe que o dinheiro, né, a gente vai continuar com o Black Money. Ok, essas marcas, elas têm um valor, né, têm um valor que não é tão acessível para todo mundo. Então, por que não procurar marcas menores, de amigos que fazem todo esse processo, sabe, de fabricação na própria comunidade? Tem um projeto chamado Sankofa. Ele desfilou na última Fashion Week. E lá a gente conheceu várias marcas que elas foram criadas na quebrada e continuam na quebrada, por vários fatores. Então, por que não olhar para esse lado também? A moda na quebrada, na favela, ela tem, né, dois pontos. Primeiro, ela é marginalizada. Então, a gente vê como os brancos veem como ridículo, como não faz sentido, é coisa de, né, de gente que não é, que criminaliza mesmo a moda. Num primeiro momento, só que depois, quando eles percebem que aquilo está em alta, que aquilo vai, né, gerar algum tipo de rendimento para eles, eles roubam as referências, roubam a cultura e tratam como se fossem deles, né? Não só na moda de periferia, mas existem várias outras referências, trança, unhas, que foram criadas, foram desenvolvidas por pessoas negras com um propósito muito maior do que simplesmente estético, e os brancos vão lá, né, e fazem uma apropriação indevida, digamos. Então, eu acho que um caminho é esse, pelo menos é o que eu faço no meu trabalho. Ok, eu tenho a oportunidade de vestir mulheres negras com marcas. Quais são essas marcas? Vou levar marcas de afroempreendedores, marcas de estilistas negros. Porque, assim, eu acho que o propósito, ele é mais fácil ser concretizado, sabe? Não é só moda por moda, não. Existe um propósito por trás. E aí sim eu consigo chegar no ponto do empoderamento, porque não vai só no empoderamento feminino, vai também no empoderamento racial e financeiro.
É isso. Comprem de pessoas pretas, você que está ouvindo aí. Não dê o seu dinheiro para quem não valoriza quem você é. Eu não vou falar o nome dessa loja, até porque eu nunca entrei, eu não me arrependo e nem vou entrar.
Não vale
dar ibope. Então, galera, é isso. Procure pessoas pretas. Tem esses que você citou e tem tantos outros, né? Essa semana mesmo, aqui em São Paulo, eu fui num bazar de moda. É, eu gosto muito de streetwear, né? De pessoas pretas, de pessoas de comunidades e produtos de uma qualidade imprescindível. Então, galera, é o que a Janda falou, não tem mais o que dizer. Vá, compre de pessoas pretas. Não dê o seu dinheiro suado na mão de quem não valoriza quem você é.
Exatamente. É
Jana, infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa. Passa tão rápido, nem parece, né?
Sim, nem percebi.
A gente estava conversando aqui antes que a Jana estava meio nervosa. Eu falei, Jana, você fica em casa, você não vai sentir nenhum tempo passar. E foi assim, Jana, para você?
Foi, exatamente. Para mim passaram 5 minutos aqui.
Mas foi massa. Jana, antes de nós irmos, a pessoa que está ouvindo, aonde ela pode encontrar o seu trabalho? Aonde ela pode entrar em contato com você? Ela quer... Pessoas que estão ouvindo aqui do Brasil inteiro e, por que não, do mundo, que a gente tem um ouvintes fora. Como é que eles fazem para serem vestidos pela Jana?
Olha, o meu arroba, né, que eu acho que o Instagram é uma das ferramentas mais fáceis, né, e principais do meu trabalho. Meu arroba é Jana Souza Moda, onde vocês podem me encontrar. Manda direct, tenho o maior prazer em ajudar, em tirar dúvida. Então, eu trago bastante conteúdo com relação a, né, a consultoria de imagem, compartilho os stylings que eu faço. E é uma forma, né, de contribuir com esse meu propósito maior. Em breve, já, né, deixando em primeira mão, eu vou estrear um programa, um canal de TV. Então, vocês vão ter a oportunidade de também me ver na TV, além das redes sociais. Não posso falar, enfim, agora por questão de sigilo, enfim, mas eu vou estar lá também, então é mais uma forma de levar esse meu olhar, que não é só estético, né, com relação à moda, para todo mundo.
É isso, então siga a Jana lá, já estou seguindo aqui, Jana, depois me siga de volta.
Com certeza.
Mas a Jana, as redes dela vão estar aqui também no card, galera, siga elas lá, ela não pode dar spoiler do programa. Mas ela vai falar nas redes sociais dela. Estou ansioso também para saber qual programa é esse.
Vai ser bem legal, bem legal.
Da hora, da hora. Mas sigam lá, galera. Todas as redes da Jana estão aqui embaixo no card. Vai lá, siga e compartilhe os conteúdos dela. A gente sabe que é nós por nós, galera. É nós por nós. Sempre vai ser nós por nós. Então apoie o trabalho da jovem negra talentosa.
Da ZL, hein? Vou ressaltar.
Da ZL aqui, minha vizinha.
Da ZL, sim.
Legal, legal. Jana, é isso. Muito obrigado por aceitar vir aqui trocar essa ideia com a gente. Em breve, o nosso podcast vai deixar de ser um audiocast, vai se tornar um videocast, inclusive aqui na ZL. Então, quando nós inaugurarmos o nosso videocast, eu quero você de volta lá para a gente trocar uma ideia sobre moda de novo, hein?
Com certeza. A gente vai falar sobre o seu estilo também. Já que você gosta de moda, a gente aproveita.
Fechado, fechado. Eu não vou falar para a galera que eu tô vestindo agora, porque em casa eu só uso blusa de time.
Isso é um estilo também, ó. Isso é um estilo.
Mas eu gosto de streetwear. Meu estilo é streetwear. Boa. E tal. Eu tenho que... porque eu sou virão. Eu fico vendo e me visto como eu vejo. Mas eu tenho que fazer uma consultoria também.
Bora!
Mas é isso, galera. Muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui. Siga o Alma Preta nas redes sociais. Me siga também. É iago.rodrigues. Você vai achar lá, é o primeiro. E é isso, galera. Até o próximo Papo Preto. Valeu, Jana.
Valeu. Obrigada, gente. Até mais.
Tchau, tchau, galera.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.